Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço. Muito boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui da Genial. Meu nome é Bruno Ozzolini, estou aqui hoje para participar junto com meu amigo Luan. Já falo aqui, passo a palavra para ele. Fazia tempo que eu não vinha na sexta-feira, acabei trocando semana passada aí com o pessoal. Enfim, estou aqui de volta para todo mundo que acompanha aqui na sexta-feira. É isso, né, gente? Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino para você não perder as programações e já dando spoiler que no final de semana tem muita coisa, mas daqui a pouco a gente fala. Antes aqui, tudo certo aí, valeu por estar aqui.
Obrigado, Bruno. Pessoal, tradicionalmente às sextas-feiras a gente vem aqui para trazer um pouquinho desse resumo de como foi o dia e também mostrar um pouco do que tem para a semana que vem, que inclusive está bem agitada, tá? Eu estava compilando aqui os principais indicadores econômicos da semana que vem e tem muita coisa legal. Falando aqui rapidamente do que aconteceu para o dia, a gente teve dados importantes vindos da China, dados importantes que saíram nos Estados Unidos e as empresas de tecnologia que foram tão bem durante a semana, hoje acabaram atrasando um pouco a vida do S&P 500. Na verdade, o S&P 500 ele é composto por várias empresas, principalmente empresas de tecnologia. A gente também teve dados de serviço aqui no Brasil, que causaram um certo reflexo aí em alguns ativos, especialmente no DI. Eu já trago mais detalhes para vocês. Vou deixar o Bruno Ozzolini apresentar o nosso trio calafrio.
O trio parada dura.
Trio parada dura.
É isso aí. Guimas, Deilson, Lucão aqui, tamo junto. Obrigado por estarem aqui. Boa. Muito pontuais, né? Muito legal. Aqui. Se vocês quiserem comentar depois. Aí. Mas fala um salve aí, pelo amor de Deus. Valeu. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá, pai, toca a bala aí.
Obrigado, excelente apresentação. Pessoal, sexta-feira é assim, um pouco mais tranquilo. Não,
a gente ficou nervoso que a Denise tá aqui no chat e ninguém sabe o que fazer.
Ah, é?
A Denise tá falando aqui, um salve pra Denise. Lembrando, gente, ela volta segunda-feira, então ela vai estar aqui para colocar a ordem nisso.
Opa, que bom. Mas lembrando que sexta-feira é um pouco mais tranquilo, principalmente numa sexta-feira como essa, que nós tivemos aqui um mercado bastante tranquilo dentro do cenário local. Lá fora, apesar da volatilidade do índice S&P 500 está caindo, Nasdaq está caindo mais de 1%, mas mesmo assim o cenário está relativamente tranquilo. Vamos ver o que aconteceu hoje no mundo? Pessoal, na nossa agenda econômica, no nosso calendário econômico aqui, nós tivemos dados importantes vindos da China, novamente dados abaixo do esperado, empréstimos menores na China, financiamento menor, bem menor do que o esperado na China. Naturalmente isso se reflete num ativo em específico, no preço do minério de ferro, que nessa última janela está caindo 0,63, mas chegou a cair mais de 3%. Tá? Então a somatória de queda do minério de ferro hoje é bastante forte. Naturalmente isso acaba impactando empresas importantes do nosso Ibovespa. A Vale é um grandiosíssimo exemplo de queda que colocou para baixo aí o nosso índice Ibovespa. Outras coisas importantes que aconteceram hoje, seguindo a ordem cronológica aqui, o crescimento de serviços no Brasil, que veio bem melhor do que o esperado, especialmente quando a gente olha no anual, tá? E por que isso é importante? O segmento de serviços aqui no Brasil, ele é gigantesco, tá? Quase 70% do PIB é composto por serviços aqui no Brasil. Não, senhores, não é pelo agro, sim por serviços. E olha que interessante, quando a gente vê esse segmento de serviços, que é um excelente termômetro que o Banco Central brasileiro olha para saber mais detalhes sobre como ele vai conduzir a política monetária no Brasil, a gente viu o reflexo disso dentro dos DIs. Olha como os DIs performaram de forma bastante agressiva, tá? Performaram forte aqui, alto, alto mesmo, tá? Os DIs aí trabalhando com mais de 1% na semana e no dia praticamente com 1% de alta, o que é bastante coisa se a gente comparar, por exemplo, na semana inteira. Então uma alta bastante expressiva pelo DI aqui, justamente porque serviços mais altos colocam um ponto de interrogação bem grande para o Banco Central brasileiro. O Banco Central olha para esses dados e percebe aqui, poxa, o segmento de serviços está bastante forte, os anteriores foram revisados para cima, por isso que está verdinho aqui. Será que o Banco Central pode acelerar essa queda de juros aqui no Brasil? Talvez isso coloque em xeque, especialmente uma semana antes ou menos, né? A gente tem aí poucos dias para a decisão de política monetária aqui no Brasil, que vai ser na quarta-feira que vem. Então esse dado acabou chamando atenção também. Fora isso, tivemos outros dados importantes aqui nos Estados Unidos. Eu não elencaria esses dados como extremamente importante, exceto aqui a produção industrial, que veio acima do esperado, tá? Especialmente no mensal. Tivemos também venda da indústria, acima do esperado também. Mas o que realmente trouxe volume negociado para o mercado americano foi um detalhe específico, um negócio que chama vencimento quádruplo ou quadruple weighting. Basicamente é o vencimento sobre opções de ações, vencimento sobre opções de índices e índices futuros. E também ações, opções futuras de ações. Pessoal, esses vencimentos trazem para o mercado um volume negociado gigantesco. A gente já teve históricos aqui de mais de 3 trilhões de dólares que foram negociados num único dia. Estou falando de 3 trilhões de dólares. É dinheiro que, assim, foge da compreensão humana. É um volume astronômico, tá? Fora isso, tivemos confiança do consumidor da Universidade de Michigan também com uma expressividade relativamente baixa. E assim fechou o mercado americano no dia de hoje. Microsoft caindo, Google caindo, Meta caindo, Nvidia, que estava positiva pela manhã, virou para o negativo. Não foi uma queda muito expressiva, mas aqui a gente consegue ver como é que o mercado americano trabalhou, especialmente em relação às ações. Tivemos um destaque aqui bastante interessante, que caiu um pouco mais do que o esperado. Até ver aqui, aqui ó. A Adobe caiu bastante, bastante, bastante. Foi uma das maiores quedas aí da Nasdaq. E olha que interessante, a empresa que eu estava falando sobre a Nvidia, aqui ó, ela abriu, ganhou bastante força durante o dia, mas acabou fechando praticamente no negativo. E a maior parte das empresas de tecnologia também fecharam no negativo nos Estados Unidos. E na semana, vamos ver o que aconteceu durante a semana lá nos Estados Unidos? A Nvidia sofreu essa semana, Nvidia lembrando que é a queridinha dos Estados Unidos, ou queridinha do mundo nesse momento. E olha que bacana como a Nvidia está completamente correlacionada com o S&P e vice-versa. Lembra que a Nvidia passou a ser a terceira empresa de maior valor de mercado dos Estados Unidos, passando à frente de Amazon e passando à frente de Google. Então, em primeiro lugar, temos a Apple, depois temos Microsoft e agora a Nvidia. Olha que interessante o que essa queda da Nvidia fez com o S&P 500 durante a semana. Esse gráfico aqui é do S&P 500. Agora vamos colocar ele durante a semana? A semana começou no dia 11. Semana começou no dia 11 e a Nvidia tomou um tombo grande ontem e tomou um tombo um pouco maior hoje. E olha o que fez com o S&P nesses últimos dois dias, tá? Então a Nvidia está sendo bastante protagonista aí da volatilidade do S&P 500. E a gente precisa monitorar isso de pertinho, certo? E para o Brasil, Luan, como é que foi o mercado hoje? Vamos ver. Pessoal, dólar hoje trabalhando num range muito ruim, mas péssimo, tá? A mínima no 86 e a máxima ali no, praticamente no 5.006. Ou seja, tivemos 20 pontos de oscilação no dólar hoje. É nada, é nada, é nada, nada. E olha para a semana. Semana começou no dia 11 aqui também. A máxima foi lá no 5.007 e a mínima aqui no 60. Praticamente 47 pontos aqui, com exagero e tudo. É 47 pontos entre máxima e mínima. Pessoal, 47 pontos na semana é muito pouco para o dólar. Eu já vi o mercado oscilar 100 pontos numa notícia como um payroll ou um dado de inflação, por exemplo. Agora, oscilar 47 pontos numa semana é muito pouco. Tanto é que essa semana a gente está tendo aqui, ó, a menor volatilidade do dólar nos últimos 4 anos. Eu estou fazendo essa cara de pânico aqui, porque o dólar menos volátil é ruim para quem opera dólar, é ruim para nós, que somos traders, gostamos de volatilidade. Mas para o cenário Brasil, para investidores, para a indústria, para a economia brasileira, um dólar menos volátil é maravilhoso, tá? Então, brincadeiras à parte aqui, a menor volatilidade do dólar nos últimos 4 anos, desde 2019, né, no pré-pandemia ali, a gente não tinha dias tão parados no câmbio. Isso é bastante importante para a gente monitorar, justamente porque o dólar é o reflexo da economia local. Percebam que os escândalos políticos, ou pelo menos ruídos políticos, diminuíram. O que a gente está tendo são ruídos ligados a empresas estatais, ligados ao governo, empresas, mas brigas entre Lula e Arthur Lira, não vejo mais. Brigas entre Lula e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também não vejo mais. O problema fiscal, o governo está barrigando aí. O mercado já entende que vai ter déficit primário esse ano, o governo ainda está dizendo que vai ser zero. Mas barrigaram aí para mais alguns meses, tá? Por isso, e por outros motivos em relação a juros também, já sabemos aí que o Banco Central americano está com uma manutenção de juros. Aqui no Brasil não temos tantas surpresas também em relação a juros. Por isso, a gente está com um dólar muito pouco volátil. Mas, no ano de eleições nos Estados Unidos e no ano de eleições municipais aqui no Brasil e pré-eleições para o Congresso em fevereiro de 2025, eu não acredito que o dólar vá ficar assim até o final do ano, por exemplo, tá? A qualquer momento a gente pode ter volatilidade no câmbio. E já que eu falei de paz no cenário político, quero mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver qual vai ser primeiro. Oh, não tá carregando. Bom, já aparece aqui. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Festa de José Dirceu. Vocês lembram deles, meu amigo, meus amigos? Queria realmente mostrar a foto aqui. Por algum motivo não está carregando. Tem várias fotos de vários políticos importantes, vice-presidente, mas tem uma pessoa que eu queria mostrar para vocês aqui. Não está carregando, infelizmente. Estava, mas não está mais. Mas esse é o último mandato do presidente Roberto Campos Neto à frente do Banco Central Brasileiro. E, ao que tudo indica, quem assumirá a cadeira do Roberto Campos Neto é um cara bastante importante. É o Galípolo, que é um dos diretores do Banco Central Brasileiro atualmente, que foi nomeado pelo presidente Lula. E o Galípolo, futuro, ao que tudo indica, provável futuro presidente do Banco Central Brasileiro, estava tirando foto ali no aniversário de José Dirceu. Por que que eu estou falando isso? Em tese, o presidente de uma instituição independente como é o Banco Central, ele tem que ser avesso a conexões políticas. Não que ele não possa encontrar políticos, mas frequentar uma festa de aniversário de um camarada aí do governo, que mensagem que isso está passando para o mercado, tá? Então fiquem atentos a isso, só a título de curiosidade. Não estou querendo fazer nada absurdo aqui, mas é só para vocês verem. E olha quem mais estava na festa de aniversário de José Dirceu. Alckmin, vice-presidente, PSDB. Haddad, sem surpresas. Arthur Lira também estava lá. E o presidente da Petrobras, sim, meus amigos, ele estava lá. Então, voltamos a algumas casas aí, mas enfim, sem surpresa aqui, sem detalhes políticos, só queria passar essa informação para vocês, para a gente ir monitorando e já ir aquecendo sobre esses detalhes. Pessoal, quanto ao mercado, o Bruno vai comentar sobre o dólar em breve, mas só para mostrar aqui também a volatilidade do nosso índice hoje. O índice acabou sofrendo um pouco mais aqui durante o dia, mas o índice, apesar do nosso cenário local aqui estar bastante ruim em relação a algumas empresas específicas, houve uma correlação muito direta do nosso índice com o índice S&P 500. Vou fazer questão de mostrar para vocês e já passo para o Bruno Rosolini neste momento. Vou tirar só esses desenhos. Pessoal, olha aqui o nosso índice S&P 500. Vou fazer fazer uma engenharia aqui para vocês, só para vocês verem. Olha que interessante. Olha em que momento começou essa queda aqui no S&P 500. A queda no nosso índice S&P 500 começou por volta das 10h30 da manhã. 10h10, né? Aqui o mercado americano começou a pesar. E olha em que momento começou a queda do nosso índice. Por volta das 10 e pouquinho também. 10 e 10, 10 e pouco. Então, essa conexão, essa queda que houve aqui no Brasil, muito provavelmente ela foi puxada pela queda do mercado americano também. Tá? Então, apesar do nosso cenário que está negativo em relação à Vale, em algumas empresas que o Bruno vai comentar, a gente teve um pouco de interferência do mercado externo também, justamente porque coincidiu exatamente o horário de queda do nosso índice e exatamente o horário de queda do índice S&P 500, tá certo? Beleza? Já tenho mais alguns detalhes para trazer para vocês, mas vou passar para o Bruno e já a gente volta.
Boa, maravilha. Muito obrigado, Luan. Bom, gente, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Bolsa, depois o Luan volta para falar um pouco mais. Mas, bom, primeiro, ele acabou comentando um pouco dessa questão, dessa ligação entre Ibov aqui e também mercados internacionais, especialmente S&P. Então, acho que isso aqui não vale a pena ficar falando muito de novo também. O dia hoje, né, acho que o que a gente pode colocar aqui, especialmente aqui no Brasil, foi marcado por uma alta nos juros futuros, tá? Então isso acaba também, de certa forma, batendo um pouco, especialmente em setores ligados aí a consumo, a varejo. Então a gente viu quedas importantes no dia de hoje. Eu vou até pegar aqui para vocês antes do Guimas mostrar. Agora sim, Guimas, pode mostrar. Se vocês forem ver aqui, no panorama aqui onde você tem esse quadradinho dos índices setoriais, perceba aqui como o consumo cai forte, né, no dia de hoje. Tá? Imobiliário também, porque tem essa relação aí negativa também com esse aumento dos juros futuros. Tá? Então só para mostrar para vocês. A bolsa, em geral, aqui caindo quase 1%, vai na casa aí do 0,7%, a 126.742 pontos. Tá? Acho que o destaque também fica ainda para uma pressão bastante negativa para o minério de ferro. Isso tem, além dos ruídos, afetado bastante a Vale. A gente já tem comentado isso daqui há bastante tempo. Trouxe, inclusive, o analista aqui responsável por isso num podcast específico que a gente fez só sobre Vale para explicar o que estava acontecendo. Foi bastante interessante. E aí sempre fica aquela visão, antes de eu passar pelo resto, se é uma oportunidade ou não é para você se posicionar em Vale, que está agora abaixo de 60 reais. Não vou ficar comentando muito sobre isso, acho que eu já falei demasiadamente, e aqui eu acho que o meu papel não é nem ficar falando muito o que eu faço, tá? Mas trazer um pouco dessa visão geral para vocês. Só que, na minha visão, por uma estratégia de mais longo prazo, eu vejo com uma atratividade muito boa, especialmente agora com esse preço, com essa pressão bastante negativa. Óbvio que não é um play de curto prazo, pelo menos essa também é a opinião do analista aqui da Genial, tá? Você quer achar trigger para você ter uma rentabilidade fortíssima em Vale no curto prazo, a não ser que aí você acompanhe muito mais detalhe, como talvez faça o Luan aqui no day trade, no dia, para ver se tem algum trigger ali ou aqui, que eu tô tentando falar num curto prazo, mas não exatamente no dia, né? Pô, uma semana para outra, um mês para o outro. Às vezes os triggers não vão estar aqui por enquanto. Tem uma questão toda envolvendo a trajetória do minério, mas também tem as questões envolvendo os ruídos da própria Vale. Indenização de Mariana, qual que vai ser o novo CEO, como que o governo vai continuar pressionando, até como que quais são os fatores e quais são os detalhes que o próprio conselho da Vale agora vai acabar, de alguma forma, blindando ou não essa entrada do novo CEO, se vão fazer algum tipo de algumas especificidades, né, algumas características que vão ser necessárias para esse suposto novo CEO. A gente não sabe como isso vai acontecer. Tivemos aí a renúncia de um conselheiro independente recentemente, com uma carta bomba, de certa forma. Então não está bom um cenário de curto prazo, mas compre ao som dos canhões, venda nos violinos. E para mim está um momento de canhão fortíssimo. Estamos no meio da guerra dos canhões, essa é a verdade. Mas enfim, só passando aqui para vocês para mostrar um pouquinho de Vale. Tá? E foi realmente é uma ação, na verdade, que tem pesado bastante no índice. Até, se eu não me engano, é o maior peso. Né? É Petro ou Vale? Acho que Vale é maior que Petro, né? O peso, ou não?
A Vale é maior.
A Vale é maior. A Vale é maior do que Petro. Então, essa queda aqui acaba também pesando um pouco para a nossa bolsa, para o nosso índice, né? Especialmente que é um índice mais focado em commodities, tá? Enfim, vamos lá. Antes de mostrar aqui algumas ações que eu separei, quero trazer para vocês essa visão aqui das maiores altas e baixas, como eu coloquei no próprio título. Já acabei falando de Vale, antecipei um pouco, mas educacionais acabam puxando esse dia hoje das maiores quedas. Especialmente Edux aqui, cai quase na casa dos 10%. Muito a questão tem a ver com os resultados, tá? A gente tivemos hoje, se eu não me engano, o Bradesco, acho que é Bradesco BBI, gente, se não me foge a memória, que eu estava vendo agora aqui. O Bradesco BBI recomendando ainda a compra de Edux. Na Genial, nós também tivemos um relatório onde os analistas olharam e falaram, olha, o resultado, de certa forma, foi visto como positivo, mas a soberania está com o mercado. E a gente teve hoje uma queda de quase 10%. Mas se a gente for colocar aqui, acho que é legal de mostrar isso, deixa eu pegar aqui rapidinho, vou colocar aqui no Google Finance mesmo, se a gente pegar aqui as ações da Edux, só para vocês verem, se a gente pega um cenário de um ano para trás, ou seja, 12 meses, é uma alta bastante relevante. No último ano, em 2023, foi uma das maiores altas do ano da Bolsa. Então, essa queda, talvez possa até ser vista num cenário um pouco maior, até talvez como uma espécie de realização para um cara que ficou segurando por bastante tempo. Então, apesar de ser uma queda relevante no dia de hoje, se você for olhar para 12 meses para trás, ainda continua sendo uma performance bastante interessante para quem comprou ações de educação, especialmente de Edux. Se eu não me engano, estava também na nossa carteira aqui na Genial, lá no começo de 2023. Então, foi um move bastante assertivo aqui pelos analistas, tá? Então tem essa controvérsia, né? Alguns analistas falando para continuar comprando com esse otimismo, alguns outros já colocando aí na mesa de que a gente poderia ver um 2024 talvez um pouco mais fraco. Acho que tem um pouco dessa diferença de opiniões, apesar do consenso ser mais otimista, tá? Então, de novo, acho que é importante que você tenha essas informações para talvez entender um pouco do movimento. Apesar de dias como esse até ficar um pouco estranho, né? A maioria está falando que foi bom, as ações caem 10, eu também fico com uma certa dificuldade em alguns momentos como esse. Mas é o mercado, a gente sabe que essa volatilidade é normal. E aí, óbvio, né? Também toda essa questão de movimento de juros talvez possa acabar indiretamente impactando um pouco esse tipo de empresa também, né? Aí aqui tem Casas Bahia, tem Pão de Açúcar, Lojas Renner, aqui é voltado um pouco mais essa questão do varejo que eu comentei para vocês que acabou caindo em bloco hoje. E Renner tem uma questão específica que também a gente tem o resultado que saiu aqui na Genial. Deixa eu mostrar o da Genial, que eu acho que é mais interessante para vocês. Deixa eu abrir aqui. Lembrando, fica o convite para você acompanhar a plataforma aqui, Genial Analisa, que tem todos os relatórios. Os nossos analistas falaram que foi um relatório positivo, um resultado positivo. Aqui eles destrincham um pouco do que está acontecendo. E uma das razões, né, porque pode estar caindo, né, apesar de eu não ver isso, sinceramente, como um negócio tão negativo, é aquela saída de um, se eu não me engano, é um conselheiro, tá, gente? Não, é um cargo do presidente do conselho, o José Galo, tá, que era presidente do conselho por 32 anos, acabou saindo, pedindo a saída, e aí isso pode ter, de certa forma, até ser visto como um fator negativo. Não que pese muito, a gente tem que ver quem que vai assumir esse cargo, qual é o background desse cara e o que, que isso pode acabar afetando ou não a empresa. Acho que esse fato específico, não sei se deveria ser visto assim como o fator relevante dessa queda forte que a gente viu em Lojas Renner hoje. Mas aí, de novo, estou tentando aqui trazer só alguma outra visão, não necessariamente você tem que concordar com isso, beleza? Nessa matéria do InfoMoney, a gente tem um pouquinho da visão das outras casas, mas eu recomendo que você olhe aqui nosso relatório aqui no Genial Analisa. Se eu não me engano, Lojas Renner está na carteira Top Ações, que foi uma carteira que a gente lançou no começo do ano retrasado, e até agora, até hoje, ela tem uma performance bem positiva, bastante acima do Ibov, inclusive. E Lojas Renner foi uma das últimas adições dessa carteira, e tem contribuído de forma bastante positiva. Eu quero até abrir para mostrar para vocês, para só gerar um pouco desse... Quando que a gente colocou isso? Foi um mês que a gente fez? Dois meses? É que aqui não consigo colocar esse cenário. A gente fez a última atualização, sei lá, uns dois meses atrás. E aí contribuiu positivamente para a carteira, tá? E aí, para você só entender como que você faz para acessar, se você quiser, vem aqui na plataforma Genial Analisa, aba carteiras, você vem aqui na Top Ações Genial Analisa, tá? Bom, só fica aqui a curiosidade, tá? Eu não vou ter que falar minha opinião, né? Sinceramente falando aqui, eu acho que tem oportunidades mais óbvias na Bolsa hoje, tá? E eu sempre venho falando isso aqui nos fechamentos. Mas é porque, cara, sinceramente, eu não vejo motivo do porquê que a gente precisa ficar girando tanto, sendo que a gente tem empresas que são bem previsíveis, bem perenes, a preços muito atrativos, tá? E, inclusive, muitas empresas ligadas a commodities estão ficando demasiadamente atrativas, negociando abaixo de média histórica em termos de múltiplo, com uma boa margem de segurança, essas empresas que quando voltam, voltam forte e ainda conseguem pagar um bom dividendo. Então eu gosto de trazer um pouco mais disso para minha carteira. A volatilidade dela, ela acaba ficando nessas exposições que eu tenho para commodities, enquanto a parte mais perene, mais previsível, acaba ficando em bancos, acaba ficando em elétricas, acaba ficando em seguradoras, que acabam trazendo um resultado forte, como tem acontecido, tá? E como vai continuar acontecendo também. Essa é minha tese, por isso que eu não me desfiz de nenhuma das posições. Então acho que é legal de comentar isso também. Do lado positivo no dia de hoje, olha que legal, Azul, tá? Como a maior alta do dia, vamos lembrar que está rolando, e não é um fato concreto ainda, não dá para dizer isso, mas aquele rumor, ou de certa forma vai essa direção entre uma possível fusão Azul e Gol, na verdade Azul comprando tudo da Gol e aí de fato salvando de certa forma ali os ativos da companhia e passando a utilizar aquilo para dentro da sua operação. O que foi visto pelo Igor, que é o analista responsável pelo setor aéreo aqui, como um fator muito positivo. Então a gente tem até essas questões, né, sendo faladas no mercado. Saiu uma notícia recente, que foi essa daqui. Azul já conversou com o governo Lula sobre uma possível aquisição da Gol, diz colunista, mas ainda em uma fase muito inicial. Não dá para a gente ter certeza exatamente do que vai acontecer e quais são os termos, mas seria bastante interessante para a Azul, uma empresa que tem um nível de eficiência muito melhor do que o da Gol e aproveitaria também desses ativos, aproveitaria também das rotas da Gol para conseguir expandir ainda mais a sua operação. fica sempre aquela dúvida, né? Pô, será que vai ser aprovado isso? Porque aí acaba concentrando mais ainda o setor aéreo, acaba tirando uma empresa do jogo. Como que isso não seria, talvez, até de certa forma negativo para o passageiro, né? Os preços não poderiam aumentar. E aí eu conversei com o Igor sobre isso no podcast que a gente fez, ele até disse, né? Em certo momento, talvez, até poderia sim ter um aumento de preço. E talvez o que o próprio CAD faça é que ele deixe a Azul comprar apenas aquela, operar, né, aquelas regiões da Gol onde não vai ter tanta tamanha concentração assim. E talvez algumas outras regiões acabam ficando fora desse pacote. E aí tem que ver, né, quais são os movimentos que vão ser feitos aí pelo mercado, se vai entrar uma nova empresa para operar essas rotas da Gol, essas localidades onde a Azul não poderia entrar. Enfim, ainda tem muita incerteza sobre isso, então acho que é legal da gente acompanhar, especialmente se você gosta de tradear setor aéreo. Normalmente o pessoal usa bastante o setor aéreo para fazer esses trades mais pontuais. Eu não conheço ninguém que é um buy and holder de ações de aviação, para ser bem sincero, pelo menos aqui no Brasil. Uma outra ação que eu gostaria de comentar no dia de hoje para vocês, até para devolver para o Luan, é sobre pets, volatilidade forte no dia de hoje. Se você for ver ali pelas 2 da tarde aqui pelo Google Finance, a gente teve essa alta gigantesca aqui de pets, quando saiu aquela notícia referente a uma possível fusão entre pets e Pet Love. O pessoal estava falando antigamente, né, pô, vai ser Pets e Cobase. Aparente Cobase foi jogada debaixo do ônibus, Petlove entrou no negócio, tá? O que seria bastante positivo. É um setor bastante fragmentado, então acho que essa consolidação acaba sendo de certa forma natural, e quem vai consolidando vai ficando com uma marca cada vez mais forte. Então essa notícia acabou sendo bem vista pelo mercado, mas logo depois essa derrocada novamente. E vale mencionar que o Zimmermann, que é o fundador e CEO ali da Pets, tem comprado bastante ação da companhia, tá? Então acho que isso pode até de certa forma ser visto como, pô, quem tá ali por trás tá achando que o negócio tá extremamente barato, e ele acaba tendo mais informação que nós. Talvez seja interessante de você acompanhar um pouco isso. Luan, eu vou te devolver, depois eu falo um pouco mais.
Legal. Eu vi várias pessoas comentando sobre algumas ações específicas, de repente querendo uma análise mais aprofundada do Bruno Zolin sobre papéis. Pessoal, vou convidar rapidinho vocês, durante todo o dia, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, nós temos analistas dentro da sala ao vivo da Genial. Então, de repente, você quer que um analista faça uma análise sobre Petrobras? Manda no chat, vai estar aberto lá. Olha, analisa a Petrobras para mim. O cara vai abrir na tela, analisar ali, dar os pontos dele, de acordo com a análise técnica, obviamente. Se tiver algum ponto de análise fundamentalista também, eles acabam comentando. E a sala fica todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Eu participo da sala, não fazendo análise de ações, mas fazendo análises de contratos futuros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E como a gente precisa disso para poder operar, eu também olho alguns papéis americanos para a gente poder operar S&P 500, Nasdaq, aqui no Brasil poder operar o dólar e o índice principalmente. Fica o convite aí para vocês, certo? Uma curiosidade que eu queria trazer aqui também é sobre o dólar, como o dólar fechou no mundo. Vou colocar aqui na tela para vocês. O dólar fechou com 0,08 de alta no mundo. Então, dentro, completamente dentro da estabilidade, o dólar frente aos pares mais desenvolvidos. Euro, Yen, Libra e assim por diante. Exceto no Japão, percebam como o dólar está ganhando força no Japão. Lembrem-se que essa semana que vai entrar agora é extremamente importante. Decisão de política monetária no Brasil, decisão de política monetária nos Estados Unidos, decisão de política monetária na Inglaterra e decisão de política monetária no México e também no Japão. Dentre esses, o que pode trazer surpresas é o Japão, que pode, pela primeira vez em 17 anos, aumentar sua taxa de juros. 17 anos. A gente não estava começando a nascer, né?
É verdade.
Faz muito tempo que o Japão não mexe na sua política monetária. É, isso pode trazer movimentos globais, tá? Fluxo de dinheiro indo de um lado para o outro, saindo de países emergentes, talvez, e indo para o próprio Japão, tá certo? Então fiquem atentos, porque isso pode movimentar a semana que vem. Então já até dei um spoiler aí do que tem para a semana que vem. Está bastante agitada. Decisão de política monetária em vários lugares do planeta. E, naturalmente, nas vésperas de decisão de política monetária, lá nos Estados Unidos principalmente, os dirigentes ou os diretores de Banco Central, eles não falam, tá? Então já entram num período de silêncio. Então agora a gente vai ter que esperar os dados e esperar para ver como vai ser essa decisão de política monetária. Como é uma super quarta, a gente vai ter live aqui também com Mota e José Márcio, economista-chefe aqui da casa. Então vai ser um dia bastante legal, bastante curioso. E semana que vem, pessoal, tem vários indicadores econômicos e também essas decisões de política monetária que tendem a trazer bastante preço. Só que essas decisões começam na quarta, quinta e sexta, então segunda e terça tende a ser dias bem tranquilos, assim como foi, por exemplo, para o dólar nessa semana. E o dólar vai fechar aqui, aparentemente, na casa dos R$5,00, assim como foi o fechamento de ontem, tá? Então, dólar aí bastante tranquilo nessa semana, no dia de hoje. Na semana, o dólar está subindo 0,21 e o nosso índice, o índice futuro, caindo 0,5% e o Ibovespa ali na casa do 0,26. Ou seja, uma semana bastante tranquila para o mercado. Brunão?
É isso aí. Bom, eu vou aproveitar aqui, pegar o gancho e comentar sobre isso daqui, que está na minha tela, por favor, Guimas. A gente sabe desses ruídos recentes, né, que tem acontecido em várias empresas, não só estatais, né, especialmente Vale, que é uma empresa privada, o governo quer meter a mão, o que para mim chega a ser uma barbaridade absurda. Mas enfim, aqui sai essa notícia, né? Banco do Brasil, interferência do governo pode recair sobre o banco também. Inclusive, essa performance, de certa forma, aí, mais negativa recente do Banco do Brasil, pode ter um pouco a ver com isso. Vamos lembrar, né, que a gente tem hoje no Banco do Brasil uma governança muito melhor e blindagens muito maiores, só que a gente já percebeu que não adianta nada, mas as blindagens não são páreas para essa força quando o governo quer tentar, de certa forma, meter a mão. Mas, olha que interessante, a gente teve uma entrevista da presidente do BB alguns dias atrás, em que ela falou que o governo não fez nenhum pedido para baixar juros, para emprestar mais barato, nem nada do tipo. Então isso aqui, de certa forma, é até positivo. Não temos nenhuma movimentação em relação a core dividendos. Inclusive, tá, no podcast que eu fiz ontem com o meu xará Bruno, lá do Ações Garantem o Futuro, ele até estava falando que talvez exista espaço para esse payout subir no ano que vem. Sair dos 45% para 50%, o que seria melhor ainda. E vamos lembrar, o governo precisa do dividendo. Eles xingam, eles falam mal, mas é um governo que gasta muito, não tem dinheiro para gastar, quer aumentar imposto, ninguém aguenta mais. Então o dividendo é salvador mesmo. Por isso que, na minha visão, eles estão batendo na Petrobras e estão deixando o Banco do Brasil de lado, porque eles sabem que o dividendo vindo ali do Banco do Brasil é importante. Então, se tudo acontecer, se meterem a mão, se começar rumor, vai cair as ações, isso é fato, vai começar a ter uma performance mais negativa, mas eu vejo como uma boa oportunidade nesse sentido, tá? Faz tempo aí que eu estou torcendo para que alguma coisa aconteça para o Banco do Brasil cair um pouco, tá? E, de novo, a gente sabe que esses ruídos, esses rumores de curto prazo, em grande parte dos momentos, tá, acabam sendo oportunidades para comprar. Óbvio que tem momentos onde a gente, de fato, tem uma queda mais justificada, com perda de fundamentos, a gente não pode negar isso, mas vários dos rumores que acontecem, no final do dia, não mudam em nada o fundamento da empresa. Tá? Então, só trazendo aqui para vocês essa visão que eu achei interessante de comentar. E quero mostrar também, você vê hoje aqui Gerdau, GGBR4, também apresentando uma queda forte, de basicamente aí 2% no dia de hoje, a 20,78. E todo mundo sabe dos desafios da siderurgia, não é novidade, tá? Não é novidade para ninguém. Mas, olha que interessante, essa queda ela continua forte mesmo depois de alguns analistas agora, e especialmente o Morgan Stanley, começarem a falar que começou a ficar barata demais para você ignorar. Isso foi o relatório que o Morgan publicou, se eu não me engano, no dia de ontem ou no dia anterior a ontem, agora me perco um pouco nas datas aqui. Mas quando isso começa a acontecer, de fato você pode olhar e falar assim, opa, se eles mudaram a mão, é porque realmente pode estar ficando muito barato. Então, dá uma prestada atenção, presta um pouco de atenção em Gerdau, tá? É uma empresa com uma altíssima qualidade, está negociando muito, com muito mais desconto do que seus pares. E, óbvio, momento ruim, sim, para a siderurgia como um todo. E na virada. E no momento que começa a ficar bom. Isso aqui sobe, você recebe mais dividendo. Tá? De novo, não estou fazendo previsão, futurologia nenhuma aqui. Só estou dizendo o que acontece sempre com esse tipo de empresa que é um pouco mais cíclica, tá? Então, os melhores momentos, inclusive, para você comprar, são esses momentos piores, né? Esses momentos onde a gente tem mais margem de segurança. Vai a Gerdau, Vale, enfim, qualquer tipo de empresa relacionada a commodity nesse sentido. Aqui você também tem um pouco de queda em elétricas no dia de hoje, mas nada muito, muito impactante nesse sentido. E aqui, para os haters, nossa grande Klabin subindo 2,64%. Quem torce contra o Klabin é completamente maluco. Essa é a verdade. Mas brincadeiras à parte, gente. É isso que eu queria comentar. Luan, você quer falar aí de um spoiler de algum programa seu aí?
Quero sim. Pessoal, domingo, Tradicionalmente, às 5 horas da tarde, a gente faz um breve resumo do que aconteceu na semana, mas principalmente prepara vocês para a semana que vai entrar. Como eu já adiantei aqui, é uma semana bastante agitada aqui no Brasil e no mundo inteiro pelas decisões de política monetária que a gente vai ter. Inclusive, tem movimentos da China em relação a juros também na semana que vem. Tem muita coisa para acontecer. Fiquem atentos. Só queria fazer uma observação, eu falei de política aqui, aquela hora, mas tem uma coisa que eu até brinquei com o Rosolini, tem um detalhe aí do governo querendo emplacar o Mantega, antes era na Vale,
ah, é verdade,
agora na Braskem, né? E até fui investigar um pouquinho, vocês sabem quem é a controladora da Braskem, quem tem a maior participação dela? É uma empresa que chama Novonor, tem quase 40% de participação na Braskem. Sabem quem é a Novonor? É a antiga Odebrecht, que é praticamente dona da Braskem.
Uhum.
É só curiosidade.
Deixa
tô
no
ligando
ar,
os pontos,
né? Deixa
aqui.
Deixa no ar.
Só vai lá, Bruno.
É isso. Bom, pessoal, aqui bastante gente falando de Vale, de Gerdau, enfim. Uma questão que é o seguinte, quero dizer aqui para vocês, fazer as divulgações. Ih, daí você não tá aí. Ele sempre me passa aí as divulgações que eu preciso fazer, mas eu vou falar aqui para vocês. Final de semana, meu programa, ok, chamado Tudo Sobre Ações, 4 episódios, vai sair aí para vocês, 2 no sábado, 2 no domingo. Programa da Juliana Andrade também sai, Geniol também sai, programa do Zé Márcio também sai, programa do Luan também. Aí agora não tem mais nada, de fato. Então você perceba como a Genial Investimentos também está aquecida no final de semana. Então acompanha aí os programas, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar. Tá. Sobre o Flash perguntou aqui no chat se saiu já relatório da Tenda. Não saiu, tá, Flash? Pelo menos eu não vi nada aqui na plataforma Genial Analisa, mas assim que sair, eu tenho certeza que você receberá o e-mailzinho se você se inscreveu lá para receber. Se não, dá uma olhada aí na plataforma, mas por enquanto não saiu nada, tá? E, na verdade, saiu, deixa eu ver aqui, acabei de atualizar. Não saiu nada de Tenda aqui, então pelo menos não por enquanto, beleza? Mas assim que sair eu também te aviso aqui no fechamento. Bom, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Luan?
Fechado.
Então, bom, pessoal, muito obrigado. A gente se vê aí na segunda-feira.
Pedi os likes, né?
Ah, é verdade. Deixa o seu like aí, ajuda a gente, porque isso é bastante importante. Vamos lembrar que a meta desse ano aqui de inscritos é, acho que é 200 e poucos mil. 200 e poucos mil. Então ajuda a gente que nós estamos em 184, quase chegando a 185. E além disso, também aproveitem lá e, como o Lua falou, acompanha essa sala ao vivo. Eu tenho tentado acompanhar, sabia? Fico ouvindo, porque é uma expertise que eu não tenho, a análise lá do dia a dia. Mas é muito bom, porque pode ser uma ótima oportunidade para eu achar num dia. Perfeito. De comprar um negócio que eu gosto para longo prazo. Então acompanhem lá a sala ao vivo, porque tem crescido bastante. Vocês têm feito um trabalho legal.
Obrigado. Eu costumo comentar que a gente normalmente tem uma ideia de comprar um ativo. Vou chutar aqui qualquer um, tá? Eu quero comprar a Klabin do Rosolini.
É isso.
Beleza. Baseado nos meus conceitos aqui, na minha análise fundamentalista, eu acho que é interessante comprar a Klabin. Um exemplo, tá, pessoal? Só que agora eu preciso de um gatilho, de um trigger, de quando entrar nesse ativo. E aí, de repente, a análise gráfica, a análise técnica, ela pode ser bastante atraente. Lembrando que você pode analisar a empresa de forma só fundamentalista ou só análise técnica. Mas, na minha visão, na minha concepção, é legal você ter uma combinação de fatores. Já que você pode analisar e consegue analisar, então usa isso a favor. Só a título de curiosidade, tá certo? É o que a gente faz com notícias. Então, como eu opero bastante contratos futuros, dólar, índice, S&P 500, Nasdaq, a gente olha para análise técnica também alguns ativos, olhamos para o fluxo de ordens dentro das nossas operações e também a gente coloca o contexto macroeconômico dentro, sem menor problema. Só esse
é isso
comentário.
Aí. Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. A gente se vê no próximo programa ao vivo aqui da Genial.
Tchau. Valeu. Até domingo.
Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tem um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.